na verdade, é manter todo o planejamento estratégico do governo do Estado em tempos de crise. Minas Gerais se organizou de forma diferenciada. Nenhum Estado brasileiro tem os instrumentos de acompanhamento do gasto público que Minas estabeleceu e tampouco metas tão detalhadas de objetivos a serem alcançados como aqui nós pudemos ver. Além disso, cada secretário de Estado assume formalmente o compromisso com cada uma dessas metas que são monitoradas quinzenalmente. O que nós estamos fazendo aqui, além de darmos a Minas Gerais melhor qualidade de vida, trazendo mais investimentos, mais oportunidades de emprego, nós estamos qualificando de forma extraordinária a gestão pública. É isso que me anima e o que eu peço aos companheiros de governo é que inicie esse ano de 2009 como se fosse o primeiro ano do nosso primeiro mandato, com o mesmo ânimo, com a mesma dedicação. E se nós alcançarmos, acredito que poderemos fazê-lo, porque existem investimentos para isso. Cada uma das metas aqui pactuadas, Minas perceberá de forma muito clara, em apenas um ano, as melhorias que foram alcançadas. Portanto, se lá atrás o grande desafio era restabelecer a capacidade de investimento do Estado, acabar com os desperdícios, reorganizar a máquina pública, agora o desafio é muito maior. O desafio agora é qualificar o gasto público e passarmos a avaliar a ação do governo, não pelo volume de investimentos em cada uma das áreas, mas pelos resultados obtidos em cada uma das áreas, com a diminuição da mortalidade infantil, com acesso asfáltico a determinadas cidades, com ampliação e melhoria da qualidade de todo o sistema de saúde, a melhoria dos índices de educação. Esse é o novo patamar daquilo que podemos chamar de choque de gestão de segunda geração que Minas inicia com essa apresentação de hoje.
O que o senhor prioriza, o que o senhor acha que ainda tem que avançar no Estado?
Olha, nós temos o PMDI, que é exatamente esse planejamento de desenvolvimento integrado do Estado. Ele busca antever o que nós queremos, por exemplo, de indicadores de mortalidade infantil em 2023, o que nós queremos de infraestrutura, não apenas de vias, de rodovias, mas de infraestrutura de energia elétrica, de saneamento em todo o Estado. E nós estamos percorrendo esse objetivo. É muito difícil você governar de forma dispersa, sem metas, com prioridades que vão se alterando a cada tempo. Em Minas não tem invenção, não existem novas prioridades. Nós insistimos nas mesmas e é por isso que os resultados estão vindo. Eu gostaria que ao final desse mandato nós pudéssemos fazer uma comparação, não com outras realidades brasileiras, porque elas são distintas, mas com a nossa própria realidade dos últimos 8 anos. Vocês verão a transformação que ocorreu no Estado e acho que nós estamos dando também uma contribuição para o restabelecimento da credibilidade do setor público e dos gestores públicos em relação à população que representam.
No primeiro momento dizia que era com o Fernando Pimentel a agência metropolitana para acomodá-la. Agora parece que a Antônia Corbucci nos dizia é que vai assumir.
Não, definição. Essa questão do nome do ex-prefeito Fernando Pimentel, um nome altamente qualificado para qualquer posto, surgiu na discussão da Assembleia Legislativa. Jamais esse assunto foi colocado por mim, mas é um nome altamente qualificado para esse e para qualquer outro posto. O secretário, na verdade, o ex-secretário, hoje vice-governador, Anastasia, desde quando secretário do Planejamento, discutia internamente a necessidade da criação dessa agência metropolitana. E ele terá, até porque conduziu essas negociações, não o papel de indicar esse ou aquele nome, isso não é relevante, nem será feito, obviamente, pelo governador, a responsabilidade constitucional que tem, certamente ouvido o vice-governador, mas ele terá um papel de interlocução mais direta com os prefeitos da região metropolitana. Esse sempre foi colocado no nosso planejamento estratégico e até mesmo no nosso programa de campanha, que vocês podem revisitar, como uma necessidade imperativa. Criarmos essa agência metropolitana para que questões de segurança pública, questões de transporte coletivo, questões ambientais, questões de saúde, mesmo de educação, sejam tratadas de forma coordenada e não com ímpetos individualistas desse ou daquele gestor municipal. Então essa agência é um passo extraordinário, ela não trata de perda de poder de municípios, ao contrário, ela permite um planejamento para o futuro. E certamente, sem um cargo na agência, não é necessário isso, o vice-governador terá um papel importante de representar o governo nas negociações, nas discussões com os prefeitos da região metropolitana.
E a avaliação desses últimos 6 anos de governo, governador? Minas Gerais lidera aí o ranking de violência nas estradas, de mortes, principalmente nesse final de ano.
É dramática essa situação. Se vocês olharem, esses índices que nós estamos vendo nos jornais se referem às rodovias federais. É preciso que isso fique muito claro. O investimento que nós fizemos em rodovias estaduais foi extraordinário, não apenas na ampliação através do processo, que é o que é talvez mais propalado, mas no novo sistema de manutenção da malha viária estadual. Como eu disse, agora não se fala mais em tapar um buraco, em recuperar determinado trecho, onde a empresa faz um serviço, muitas vezes de qualidade duvidosa, e depois o buraco que vem desse serviço mal feito passa a responsabilidade do Estado. Nós nos batemos muito contra isso e criamos um novo sistema, também inovador. Nós licitamos a manutenção por 4 anos de vários trechos, em torno, em média, de 400 a 500 quilômetros cada um desses trechos. A empresa vencedora, ela tem que fazer a recuperação estabelecida pelo Estado, antes da licitação feita, e garantir por 4 anos a manutenção. E ela é paga mensalmente por isso. E a fiscalização é feita pelo Departamento Estadual de Estrada de Rodagem. Se não cumpriu aquela meta, ela deixa de receber. Portanto, nós cumprimos a nossa parte, recuperamos as nossas rodovias estaduais, estamos mantendo as nossas rodovias estaduais, mas, infelizmente, houve quase nenhum avanço em relação às rodovias federais no estado de Minas Gerais. Tenho conversado com o presidente sobre isso, já conversei inúmeras vezes com o ministro dos Transportes, e para não ficar apenas na conversa, vocês se lembram disso, eu propus formalmente, até por escrito, a transferência da responsabilidade dessas rodovias para o estado de Minas Gerais, com, obviamente, a transferência dos recursos da CID para que nós pudéssemos fazer a sua manutenção e até mesmo a sua privatização ou parcerias privadas. O processo federal em relação às rodovias é extremamente moroso e tem se mostrado extremamente ineficiente. E vou dar mais um exemplo numa outra ponta. Quando assumimos o governo, nós tínhamos cerca de 232 rodovias estaduais, acessos às cidades, 232 acessos por terra, sem asfalto, às cidades mineiras, e tínhamos cerca de 6 acessos sem asfalto de responsabilidade do governo federal. Nós estaríamos fazendo todos os nossos acessos, né, todos esses 232, em 3 das ligações que são de responsabilidade federal. Nós encontramos mecanismos que permitiram ao Estado assumir a sua responsabilidade e pode ser que tenhamos um dado muito curioso do final de 2010. Minas Gerais, exclusivamente, tendo feito 235 ligações asfálticas e o governo federal deixando as suas 3 cidades sem ligação. Mas já disse a eles, inclusive, que se não assumirem, não tiverem condições de assumir essa responsabilidade, o próprio Estado terá que fazer isso, portanto, uma intervenção em rodovias federais. O que mostra que a administração centralizada da malha viária brasileira é um desserviço que se faz ao país.
O que o senhor destaca sobre as últimas 3 cidades? O que o senhor destaca nesses últimos 6 anos, governo?
A reorganização do Estado, a motivação do servidor público através dos prêmios de produtividade que tem ao final de cada ano, o resgate da respeitabilidade de Minas Gerais perante o Brasil, mas de forma mais expressiva, junto a organismos de fomento internacionais que nos usam como modelo, e principalmente o otimismo que tomou conta de Minas Gerais. Nós crescemos mais do que o Brasil em todos os indicadores e espero continuar crescendo. Não fazemos mágica, olha, temos problemas inúmeros ainda a enfrentar, os desafios são enormes, mas eu inicio o 7º ano do meu mandato de governador com muito orgulho do que nós fizemos até aqui, mas com uma disposição redobrada de fazer aquilo que ainda não foi feito.
Governador, o senhor pretende sobrevoar as 3 cidades essa madrugada? Choveu muito em Carangola, inundou a cidade praticamente, governador Valadares e Maiuaçu.
Nós estamos monitorando cada uma dessas cidades, elas têm estruturas de defesa civil que estão sendo apoiadas pela defesa civil do Estado, não tem ainda um planejamento, porque eu gostaria não apenas de sobrevoar, porque isso fica sendo apenas uma coisa muito, né, apenas de marqueteiro. Eu quero ir a essa cidade, na hora que tiver a oportunidade de descer nessa cidade, caminhar, conversar com os prefeitos, com as lideranças sobre os principais danos, certamente eu irei lá. Mas vamos esperar que as águas baixem para que nós possamos ver efetivamente quais os danos. Senão seria, evidentemente, apenas uma visita retórica, sem qualquer consequência objetiva.
Os estragos provocados pelas chuvas em Minas, governador, segundo a própria Defesa Civil Estadual, apontam a falta de implementação, né, pelos municípios, das suas coordenadorias de defesa civil municipais. Isso também seria possível o Estado incentivar algum programa de resultado,
regulamentar
metas
por lei,
para esse ano de 2009, para evitar maiores estragos?
Olha, elas já são regulamentadas por lei, mas não funcionou. Até ontem eu falei sobre isso, alguns veículos talvez entenderam mal, vou deixar isso muito claro. Alguns acharam que eu estava transferindo a responsabilidade das chuvas, dos danos aos prefeitos. Obviamente não é isso. O que nós queremos é que os municípios constituam as suas coordenadorias, o Estado oferece gratuitamente curso aos servidores municipais, inclusive nesse mês de janeiro, mandei antecipar cursos que estavam previstos para depois das chuvas, para janeiro, se houver demanda, vamos fazer em fevereiro. E o que eu estou dizendo é o seguinte, a transferência dos recursos para a reconstrução de trechos ou de partes dessas cidades que sofreram danos, a transferência será feita prioritariamente para os municípios que tenham os seus conselhos, as suas coordenadorias de defesa civil instalados, como um estímulo, vamos chamar assim, a que aqueles que não têm o façam. E nós estaremos apelando, inclusive já estou mandando ainda essa semana um ofício a cada um dos prefeitos eleitos e reeleitos, estimulando-os a criar as suas coordenadorias, porque para nós ficou muito claro, onde existia coordenadoria, o alerta foi feito antecipadamente, houve remoção de famílias de áreas de risco, houve, portanto, inibição de perdas humanas e materiais. Portanto, é um momento de nós estimular, principalmente pela troca de administração, os novos prefeitos a compreenderem que não devem tratar dessa questão apenas no período de calamidade, devem tratá-la permanentemente. Portanto, o estímulo que eu puder dar a que isso seja feito, eu estarei dando, e esse é o maior deles, através de você, para que os prefeitos organizem suas coordenadorias, as treinem junto ao governo do Estado e terão o apoio do governo para fazer isso.
Obrigada,
ok, gente,
senador.
Muito obrigado, um abraço.
Governador, só rapidinho, governador, só sobre
não é uma agenda de candidato, né? Eu pretendo aceitar alguns convites que me foram feitos. Obviamente, a minha prioridade e minha responsabilidade absoluta e primeira é com o governo de Minas. É o que nós estamos fazendo, administrar Minas, colocar os programas em andamento, garantir a nossa receita nesse ano de 2009, mas nos períodos que me for possível, eu atenderei alguns convites, e eu acho que assim, é a forma de levar um pouco também da nossa experiência de gestão a outras regiões do país. Eu tenho sido instado por diversas entidades e até mesmo por governos a falar sobre isso que vocês viram aqui hoje, que está acontecendo aqui em Minas Gerais, e obviamente pretendo sim colher também sugestões que eu possa apresentar no momento adequado ao PSDB, independente da candidatura, que possam ser incorporadas como políticas de desenvolvimento regional para determinadas regiões do país, questões que falam da descentralização de ações do governo, como por exemplo das rodovias na administração da questão viária, como criarmos instrumentos para que o Bolsa Família se fortaleça, mas além de prestar a fundamental assistência que presta hoje, permita também a qualificação paralela daqueles que hoje recebem Bolsa Família, para que possam buscar uma inserção produtiva no mercado de trabalho. Enfim, discussões que me estimulam, que eu quero fazer, não é em benefício de uma candidatura própria, mas é em benefício do Brasil em primeiro lugar, e também talvez do meu partido, para que ele possa apresentar, como eu disse a vocês, não um nome, mas um novo projeto para o Brasil.